Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
Na fictícia comunidade carioca de Rio das Rochas, política, segurança e milícia andam juntas. E em dia de festa, sobram agradecimentos.
Registrar a presença do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Guaraci. Muito obrigado, Guaraci. O Guaraci que vem agora como federal, hein? Fechamento nosso também. E ao nosso eterno padrinho do coração, deputado Fortunato. Muito obrigado, deputado.
A cena de Tropa de Elite 2 é um retrato do crime organizado no Rio de Janeiro. Dirigido por José Padilha, o filme narra como protagonista, o Capitão Nascimento, se depara com um sistema corrompido depois de ser expulso do BOPE e ser empurrado para a Secretaria de Segurança Pública.
Eu não consegui perceber o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. O sistema estava mudando, estava evoluindo. Antes, os políticos usavam o sistema para ganhar dinheiro. Agora, eles dependiam do sistema para se eleger.
A relação íntima entre crime, polícia e política, retratada no filme, ficou evidente no caso Marielle. É na comunidade de Rio das Pedras, e não Rio das Rochas, como na ficção, que está o reduto eleitoral dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão. Os dois foram presos, suspeitos de dar a ordem para matar a vereadora.
A influência da família Brazão se estende também a várias instâncias de poder no Estado.
Com eles na arquitetura do crime, segundo os investigadores, ninguém menos do que o então chefe da Polícia Civil.
O terceiro suspeito preso neste domingo tinha uma ligação profunda com a investigação. O homem que chefiava a Polícia Civil do Rio, o delegado Rivaldo Barbosa.
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o Estado dentro do crime. O que o caso Marielle revela sobre o entranhamento de milícias, policiais e políticos no Rio de Janeiro. Neste episódio, eu converso com César Tralli, apresentador da TV Globo e da Globo News e um dos maiores conhecedores da investigação do caso Marielle. E com Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Ele é autor do livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. Terça-feira, 26 de março. Tralli, eu prometi que quando a gente tivesse um desfecho do caso Marielle, que eu te traria aqui para que você nos explicasse os próximos passos. E olhar para frente é fundamental. Quem ouviu o episódio contigo na quinta-feira da semana passada entendeu a operação que prendeu os irmãos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil. Porque você antecipou absolutamente tudo, só não antecipou os nomes, porque a gente precisava esperar que a delação saísse. Mas eu sei que até os nomes você tinha conhecimento. Agora eu quero jogar para frente. Segundo as suas apurações, existe a possibilidade, Tralli, de a polícia trabalhar com outros mandantes não revelados até aqui?
Não, Natuza, não tem essa possibilidade. Eu ainda estava conversando agora há pouco com pessoas muito íntimas, digamos assim, das apurações, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público. E para essa força-tarefa, eu chamo de força-tarefa porque a cada dia que passa eu percebo o quanto eles estão trabalhando unidos, na mais absoluta discrição, não há possibilidade de ter outras pessoas envolvidas nessa questão de você ordenar, planejar e executar o assassinato da Marielle. São os três: Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa. Lembrando que o Rivaldo Barbosa entra muito mais na obstrução de justiça do que propriamente no homicídio, no mando do crime, nessa questão toda. Mas os três entram junto com outros investigados no que na força-tarefa chama de organização criminosa.
Ele é o sabotador principal, né, da investigação para apurar o homicídio, né? Essa é a grande participação do ex-chefe da Polícia Civil.
É, o que fica claro pela investigação da força-tarefa é algo que surpreendeu até mesmo quem participa dessas apurações no Rio de Janeiro há muitos e muitos e muitos anos. Eles não tinham uma noção da dimensão do quanto as delegacias de polícia no Rio de Janeiro, as chefias de polícia, são loteadas por políticos, são vendidas para políticos e trabalham para políticos em vez de trabalhar para a sociedade. Então, é de fato uma venda de espaço do ponto de vista daquilo que deveria ser feito do ponto de vista investigatório para que criminosos e políticos atuem e trabalhem juntos.
Recebe agora aqui no programa o delegado Breno Carnevale, que atualmente é secretário de Ordem Pública do município do Rio, mas atuou na Delegacia de Homicídios do Rio, sob a direção de Rivaldo Barbosa.
Essas interferências e essas tentativas de obstrução, elas aconteciam em inquéritos em que o pano de fundo da investigação eram o jogo do bicho, o escritório do crime e a atividade de milicianos. Eu fui ao Ministério Público em 2019 para relatar esses fatos, né, para denunciar com a expectativa de que essas pessoas fossem, enfim, investigadas e responsabilizadas por esses crimes.
Em algum desses momentos, você chegou a reclamar com o Rivaldo Barbosa, que era o diretor da divisão de homicídios, né?
Eu fui percebendo que nessas investigações o caminho seria mais difícil, o caminho seria com mais percalços, justamente por conta dessas tentativas, né, de interferência, de dificultar o trabalho, de indução a determinadas autorias. Essa relação acontecia, né, eu me recordo que a intervenção federal já decretada, né, me foi solicitada a organização e a realização de uma operação fake, vamos colocar assim, em que houvesse uma bandeira de combate às milícias. Eu, obviamente, não aceitei fazer esse tipo de trabalho.
Então, a investigação, quando eles começam a fazer a delação do Rony Lessa, e o Rony Lessa, em 6 encontros gravados por áudio e vídeo, começa a entregar tudo, o Rony Lessa diz claramente para essa equipe da Força Tarefa que o Rio de Janeiro é muito pior do que os próprios investigadores faziam uma leitura do que era o trabalho policial. Pior no sentido do envolvimento visceral, do envolvimento absolutamente criminoso de milícia, facções do tráfico, junto com polícia. Então, delegacias são loteadas, divisões de polícia são loteadas, tudo para favorecer o crime. E nessa questão que envolve o Rivaldo Barbosa, as investigações, e agora vários inquéritos vão ser abertos em relação a isso também, para aprofundar denúncias colhidas ao longo do inquérito da Marielle Franco, de sumiço de provas, perícias que não foram feitas, inquéritos engavetados, processos que desapareceram. Então, tem uma série de questões gravíssimas, Natuza, que envolvem essa situação de você pagar para um policial sabotar a investigação e prejudicar o resultado do inquérito.
É muito impressionante isso, Trali, muito impressionante o que você traz, porque não existe possibilidade dessa maneira, nesse esquema, nesse modelo, de o Rio de Janeiro se livrar do crime, ou pelo menos não se transformar, como muita gente diz, num estado completamente capturado ou leiloado para grupos criminosos. Eu fiquei com uma dúvida, já que você citou o Rivaldo, o delegado. Ele pode se transformar, ou ele é, na sua visão e na visão das suas fontes, um candidato a delator, por exemplo? Por quê? Se ele estava posicionado lá, e os indícios nos levam a crer que ele não estava ali apenas sabotando a investigação da Marielle, que ele estava, ele pode ter atuado em outros tantos casos para grupos milicianos, por exemplo. Pode desvendar outros esquemas para ocultar culpados, para colocar na conta de terceiros crimes que não foram cometidos por aquelas pessoas, por exemplo?
Ou até mesmo os irmãos Brazão, né?
Ou até
mesmo o Domingos e o Chiquinho. Essa é uma pergunta que hoje os investigadores se fazem. Se algum dos três pode, de fato, começar a colaborar com o caso Marielle Franco.
A delação de Rony Lessa foi fundamental para a prisão de Rivaldo Barbosa. Lessa, apontado como executor de Marielle e de Anderson, declara que o ex-chefe da Polícia Civil teve envolvimento direto com o crime. Os argumentos apresentados aos agentes da Polícia Federal mostram que Rivaldo estava por trás de todas as tentativas de obstrução em 5 anos de investigações. No depoimento, Rony Lessa revelou que os mandantes do crime o tranquilizaram, dizendo que Rivaldo Barbosa, abre aspas, estaria redirecionando e virando o canhão para outro lado, fecha aspas. Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão cumpridos ontem, estava a mulher de Rivaldo Barbosa, Érica Andrade de Almeida Araújo. Segundo as investigações, Érica era testa de ferro e ajudava o marido a lavar dinheiro que ele recebia do crime. A Polícia Federal quebrou o sigilo bancário das empresas e descobriu que entre 2015 e 2019 foram movimentados quase 7 milhões de reais.
Num primeiro momento, eles não acreditam nisso, Natuza. Mas, assim, é o que a gente sempre observa em casos graves como esse, em que é pouco provável que eles consigam habeas corpus. É o peso da cadeia que vai mexer no psicológico do preso. Então, pelo que eles têm observado, pode ser que num futuro próximo, eles negam totalmente, né? Claro. Os três negam totalmente. Mas na visão de quem está na investigação, pode ser que um deles comece a colaborar em algum momento por sentir o isolamento da cadeia em presídio federal, longe do Rio de Janeiro, enfim. E há uma esperança de que possa ser o Rivaldo por conta de todas as acusações graves e questões que agora surgem em cima dele. Porque o Rivaldo agora, ele é um fiozinho mesmo de um novelo que está sendo puxado e vai desdobrar em outros muitos inquéritos policiais no Rio que vão investigar exatamente isso, essa promiscuidade entre as milícias, a política e a polícia no Rio de Janeiro.
O crime organizado se distingue da criminalidade comum pelo fato de que não pode ser inteiramente subterrâneo. Aliás, não pode ser em grande medida subterrâneo, porque o crime organizado atua na área do tráfico internacional de drogas e do tráfico internacional de armas. Essas atividades são impossíveis sem parceria com a polícia, que precisa fechar os olhos, com o judiciário, que precisa fechar os olhos, com o Ministério Público, que precisa olhar para outro lado, sem parceria com administradores de portos e de aeroportos. Isso significa que as facções do crime organizado precisam subir a escada da política e sobem a escada da política. Nós sabemos disso.
Em que tudo parece junto e misturado, em que os políticos se elegem e, com a barganha política que eles têm, eles nomeiam delegados de polícia para delegacias de bairro, para divisões especiais, para homicídios, para uma série de questões. E, a partir daí, com esse poder político, se beneficiam do trabalho policial, que acaba sendo um escritório particular da milícia. Então, a delegacia vai funcionar de acordo com o que a milícia quer. A milícia paga o delegado, paga as equipes de investigação e as coisas acontecem em benefício de quem tem o interesse de ter proteção ou de ir para cima de rivais. Então, tudo leva a crer que muitas investigações ainda vão ser abertas para tentar, de alguma forma, estancar esse processo de sangria que é muito grave no Rio de Janeiro há décadas, que é essa promiscuidade entre a política, a milícia e a polícia.
Agora, Tralli, você, na nossa conversa do último episódio, você disse algo que ficou ressoando na minha cabeça. Já no final do nosso episódio, você antecipou que o Rony Lessa entregou outros casos dos quais participou. E você acaba de nos lembrar agora, de nos contar, na verdade, de nos revelar, que ele disse para os próprios investigadores: vocês não fazem ideia do que é a milícia, do que é o crime e o conluio com a polícia no Rio de Janeiro. Ele disse isso para os próprios policiais, não os civis, mas os federais. O que mais Rony Lessa entregou nessa delação, para além do caso Marielle? É muita coisa?
É muita coisa, Natuza. De agosto até dezembro do ano passado, o Rony Lessa prestou 6 depoimentos de mais ou menos 2 horas cada um. Então, tem uma média aí de 12 horas de gravações em áudio e vídeo. Todos os depoimentos prestados na cadeia federal onde ele está preso. E todos esses depoimentos, ele mesmo, com esse objetivo de olhar para frente e tentar uma unificação de penas, ele acaba assumindo homicídios e a participação em outros crimes que ainda pareciam muito obscuros ou sem autoria no Rio de Janeiro. E aí eu estava conversando com fontes hoje que participaram dessas tratativas, estavam nessas gravações, e elas estavam me dizendo que ele entrega pelo menos 6 casos que agora viraram 6 anexos do caso Marielle Franco. Então, só para a gente entender rapidamente, o caso Marielle Franco é o foco principal da Força-Tarefa. A partir do momento que o Rony Lessa começou a entregar outros crimes, viraram anexos que vão ser desmembrados dessa espinha dorsal Marielle Franco, vão ser remetidos, ninguém sabe ainda se para o Ministério Público do Rio de Janeiro, para alguma outra força policial especial, para a própria PF, mas alguém vai ter que investigar tudo isso. E nessa delação do Rony Lessa, ele entrega, de fato, homicídios em que ele foi contratado, envolvendo jogo do bicho, contravenção, eliminação de rival, de grupos políticos, criminosos que se odiavam em determinado momento. Chega a falar de valores, cita um caso em que o valor de encomenda pelo assassinato de um contraventor foi de R$400 mil, dá o preço do valor pago para matar um adversário de um bicheiro. E ele fala muito também no caso dos irmãos Brazão e da Marielle Franco, que de fato ele não chegou a receber dinheiro. E hoje eu fui perguntar de novo, escuta, faz sentido isso mesmo para vocês? E a Força Tarefa diz, faz sentido mesmo. Ele recebeu a promessa de um condomínio, um terreno, uma construção imobiliária que acabou não dando certo. E nesse caso da Marielle Franco, os mandantes devem...
Tem dívida com ele.
Quer dizer, ele tem crédito com os mandantes e os mandantes têm dívida com ele. Porque não se chegou a fazer um pagamento de fato em espécie ou em algum bem móvel e tal, porque não deu tempo.
Agora, um outro ponto que eu queria, voltando para a investigação da Marielle, o que falta para a polícia ou para a Força-Tarefa fechar tudo, Tralli? Porque você nos disse que não... Os investigadores dizem que não é o caso de outros mandantes, né? Que são esses que já foram apontados como os grandes suspeitos. Ao mesmo tempo, ainda há dúvidas sobre a motivação, né? Foi um combo, foi uma série de razões, pode ter aí um pouco de cada uma das coisas. O que está faltando para colocar o carimbo de caso encerrado?
Tem umas pontas soltas que eles vão atrás agora. Fizeram várias reuniões e tal, e a partir das apreensões na operação desse domingo, eles vão começar agora a fazer novas diligências, tentar fechar algumas questões que têm muito a ver ainda com a motivação, especialmente com a motivação. No caso do pagamento, está claro que não houve o pagamento. O Rony Lessa diz que não deu tempo de receber porque esse condomínio, essa construção imobiliária, essas casas que iam sair e tal, não saíram. E eles vão lá e comprovam que, de fato, tinha um projeto que acabou não saindo do papel por algumas dificuldades ali do cotidiano de aprovação no Rio de Janeiro de lei de zoneamento, enfim, uma série de coisas. Na questão dos encontros do Rony Lessa com os irmãos Brazão, tem terceiros demonstrando claramente na investigação que os encontros ocorreram, terceiros que fizeram intermediação. Isso está ponto pacífico, embora a Polícia Federal não tenha conseguido rastrear a câmera de segurança e nem as antenas de telefone.
Porque faz muito tempo, né?
Faz muito tempo e a maior parte dos encontros foi perto da casa de um dos irmãos Brazão. Então, a antena não dá aquela, né, precisão cirúrgica. E aí ele pode alegar, não, eu estava em casa. E vai ficar essa dúvida, fica essa zona cinzenta ali em cima da ERB, né? Que a gente chama antena de telefone, que detecta exatamente mais ou menos onde está o sinal do telefone.
É o famoso está por ali.
Isso,
está, né,
por ali, mas você não consegue ter a certeza. A motivação que ainda preocupa um pouco os investigadores, porque me parece, pelo que eu ouço deles, que não é uma motivação específica, é um combo. É um combo de problemas que envolvem rixa política entre grupos políticos que se degladiavam na Câmara de Vereadores, na Câmara do Rio. E é um combo que envolve também essa questão de especulação imobiliária, aprovação de mudança de lei de zoneamento, permissão para construção em áreas populares dominadas pela milícia.
De acordo com a PF, um episódio reforçou essa linha de investigação. Em dezembro de 2016, Chiquinho Brazão, então vereador do Rio, foi autor do projeto de lei complementar 174 para legalizar terrenos irregulares. O projeto foi aprovado em primeira votação em maio de 2017. Marielle Franco, do PSOL, e outros colegas do partido votaram contra. O projeto também foi aprovado numa segunda votação 6 meses depois. A bancada do PSOL votou contra mais uma vez.
Projeto bom para a cidade, assistimos o que está vendo. Era para essa casa votar aí pela quase totalidade.
A redação final só ficou pronta em março de 2018. No dia 13, na véspera do assassinato de Marielle, o projeto entrou na ordem do dia na Câmara. Como não recebeu emendas, foi aprovado. Em 2019, a lei foi declarada inconstitucional pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio.
A milícia funciona como uma máfia. Eles vão, de certa forma, dividindo o território e vão enxergando qual é o potencial deles fazerem dinheiro. Ah, aqui eu vou ganhar dinheiro na coleta de lixo. Ou aqui o forte vai ser o sinal de celular que a gente vai tirar as companhias e vai botar o nosso. Aqui a gente vai ganhar no transporte público. Não entra a linha de ônibus, a gente vai fazer o nosso transporte com van e com perua escolar e tal. Ah, aqui nós vamos ganhar na especulação imobiliária. Olha o potencial de construção que a gente tem para fazer habitação popular nessa área invadida aqui. Então tem muito a ver a Marielle Franco com especulação imobiliária. E agora me parece que nessa reta final eles chegaram há mais alguns elementos interessantes que vão ajudar a costurar melhor isso, com base nos depoimentos de outros envolvidos na situação Marielle Franco. Ou seja, na rede de proteção dos irmãos Brazão, segundo a Força Tarefa, e na rede de sustentação do Rony Lessa, tem depoimentos que vão ajudar a dar uma cercada nessa questão da motivação que tem a ver com especulação imobiliária e briga política dentro da Câmara de Vereadores do Rio.
Então você está trazendo mais uma novidade aqui. Você está dizendo que já há alguns avanços sobre a motivação que a gente vai ficar sabendo em breve.
É, isso vai ter a ver com a denúncia.
Uhum.
Então, assim, o ministro Alexandre de Moraes deu mais 60 dias para concluir tudo a partir da análise do material apreendido na operação de domingo. E nesses 60 dias vem relatórios adicionais da Polícia Federal que vão dar uma cercada nessa questão que envolve especialmente a motivação. A Procuradoria-Geral da República é a encarregada de oferecer a denúncia, está participando de todas as reuniões, eles estão tirando todas as dúvidas necessárias, os promotores de justiça do Rio de Janeiro, enfim, para conseguir deixar tudo bem amarrado, bem alinhavado para a construção de uma denúncia agora já no mês de abril. Então, a expectativa é de, nesse mês de abril, que começa em breve, logo após a Páscoa, oferecer denúncia contra esses três acusados de participar do mando e do planejamento e da obstrução de justiça no caso Marielle.
Bom, você que nos ouve já sabe, né? Para saber desse caso todo, antes de todo mundo, tem que acompanhar o César Tralli. Que bom que você veio aqui para a gente amarrar. Talvez essa não seja a nossa última conversa sobre esse caso. Acho que em 60 dias a gente vai ter que voltar a se falar, porque pode ter novidades. Você já antecipa que tem essa luz sobre a motivação, que pode ajudar a pintar, né, esse quadro da motivação. Tralli, meu amigo, muito obrigada por você ter topado
obrigado,
falar com a gente.
E eu acho que o mais importante agora vai ser, isso não pode parar. Porque o caso Marielle Franco, ele agora vai encaminhar para um oferecimento de denúncia, né? O caso Marielle Franco vai ter oferecimento de denúncia e muito provavelmente recebimento. Então, esses acusados vão se tornar réus num processo criminal que vai correr no STF. Então, o buraco é fundo ali.
Sim. Encrenca da braba para quem se envolveu no crime. Né?
Mas a gente vai ter que botar um olho muito grande agora e cobrar isso das autoridades, outras duas frentes. Uma, Rony Lessa e os homicídios ligados a ele. Que aí você vai puxando também uma série de outros assassinatos que nunca foram esclarecidos no Rio de Janeiro, com sumiço de prova, perícia mal feita, armas que não foram encontradas, enfim, todo tipo de sabotagem dentro de delegacia de polícia. E uma outra frente que a gente vai ter que botar à luz, que diz respeito exatamente a essa questão do loteamento da Polícia Civil no Rio de Janeiro, em que os cargos, em vez de ser ocupados por técnicos, são ocupados por policiais ligados a grupos criminosos. Então, não é a meritocracia, não é gente que está lá porque é muito fera em homicídio. É gente que foi colocada lá por interesse de algum miliciano ou algum grupo político.
Está servindo ao crime, né?
Isso é muito grave. É essa dinâmica que a gente tem que cada vez mais jogar luz para ver se muda. E a Força-Tarefa é muito cética em relação a isso, porque acredita que só vai mudar quando enfraquecer esses grupos criminosos de verdade, eles perderem esse poder financeiro que eles têm de dominar boa parte do Rio de Janeiro e deixar de ter tanta influência na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, e aí pressiona quem está no poder para lotear especialmente uma área tão sensível que é a segurança pública.
Não é à toa, Tralli, que vários governadores do Rio de Janeiro foram presos ao longo dos últimos anos. Isso é sintoma de algo muito grave e de difícil solução, a gente sabe.
E essa é a diferença entre a Polícia Civil de vários estados, Rio de Janeiro e muitos outros, e a Polícia Federal de hoje, porque você conhece muito bem a dinâmica de funcionamento da Polícia Federal. Você enxerga hoje no Brasil que as superintendências elas estão ocupadas por policiais técnicos, bons delegados de carreira, gente que amassou barro, que tocou inquérito, que prendeu o criminoso, que é especializado em ou crime cibernético, ou crime ambiental, ou homicídio e tal, organização criminosa. Então, são pessoas que foram ascendendo na carreira e hoje estão em postos de comando, que colocam subordinados que sabem trabalhar tecnicamente. O oposto do que a gente observa em muitas polícias civis do Brasil.
Porque não tem indicação política, né?
Exatamente.
No geral, você não vê relatos assim. Você viu ali uma ou duas indicações políticas no governo Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, queria fazer intervenção na Polícia Federal do Rio de Janeiro e houve uma resistência da própria corporação. No caso das corporações ligadas aos governos de Estado, a influência política é muito presente.
E só para terminar, hoje eu perguntei, e o Rony Lessa? O que vai acontecer com ele? Como é que vai ficar a vida dele a partir de agora? Vai continuar lá, isolado no Presídio Federal de Campo Grande, até que a denúncia seja aceita e a partir da abertura de processo criminal e tal, ele chega à conclusão de que a colaboração de fato surtiu o efeito necessário para então proporcionar os tais benefícios penais para ele. Eu estava imaginando que ele fosse ser transferido para o Rio de Janeiro num momento oportuno, mas não será, porque tanto a Força-Tarefa como ele têm medo de ficar no Rio de Janeiro.
Porque ele pode, como ele é um arquivo vivo,
exatamente,
ele pode ser objeto de uma queima de arquivo.
É, ele sai de Campo Grande para algum local mais perto do Rio para ter mais contato com a família, mas não Rio de Janeiro.
Muito bom, César Tralli. Muito obrigada por essa coleção de furos aqui no assunto.
Obrigado, Natuza. Um prazer sempre.
Espera um pouquinho que eu já volto para falar com
o
Bruno.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Paz Manso. Bruno, eu conversava com o César Tralli sobre as investigações do caso Marielle e a associação dos policiais civis com as milícias no Rio de Janeiro. Com você, eu quero fazer uma discussão mais histórica. As milícias surgiram ali na década de 90 a partir de grupos policiais, mas é a partir de um depoimento dado em 2018 que se descobre de maneira cabal, que se sabe de maneira cabal, que a influência das milícias na polícia, no alto escalão da polícia civil. Então, eu queria que você voltasse no tempo e nos explicasse que depoimento fatídico é esse.
Bom, eu acho que tem esse depoimento que é um divisor de águas do Orlando Curicica, né? Que é um miliciano que tinha sido acusado nos primeiros 6 meses da investigação de ser coautor do crime junto com o vereador Marcelo Siciliano. Nessa época, as investigações estavam patinando e ele percebeu que ele seria empuxado, né? Que é uma gíria usada na cena criminal e policial do Rio, para que ele dizer que ele receberia a culpa do crime. E ele decidiu falar, contar a história do submundo do crime no Rio de Janeiro. Tentou falar para a polícia se negou a receber o depoimento dele, ele foi transferido para um presídio federal e tentou falar com o Ministério Público Federal. Só que o GAECO, as duas promotoras, a Simone Sibilio, estava assumindo o caso, né, e mostrou disposição para ouvi-lo. E ele destampa o caldeirão, né, de tudo que vinha acontecendo que a gente não sabia. E principalmente em relação à divisão de homicídios. E há 10 anos de assassinatos que vinham acontecendo, feito com a conivência da polícia, envolvendo todas as disputas dos espólios dos bicheiros do Rio de Janeiro, que vinha acontecendo desde a morte dos patronos.
Família Andrade vem de uma longa linhagem de contraventores. O mais famoso foi o patriarca, Castor de Andrade. Nas mãos dele, os negócios se transformaram no império do jogo do bicho. Castor era conhecido como El Capo de Tutti Capi, ou o chefão dos chefões, e era respeitado até pelos seus pares. Castor foi o primeiro presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio, a Liesa. Ele morreu de infarto em 1997, aos 71 anos. A partir daí, instalou-se uma guerra pelo controle dos negócios da família,
cujo espólio vinha sendo disputado pelos familiares deles com a conivência e arregimentando policiais especializados em matar. Então a gente toma conhecimento do escritório do crime, toma conhecimento do papel do Adriano Magalhães da Nóbrega e do Rony Lessa nesse trabalho.
O chefe de uma das milícias do Rio de Janeiro foi morto pela polícia da Bahia. O ex-PM Adriano da Nóbrega estava foragido havia mais de um ano.
Adriano foi ouvido na fase inicial do inquérito da Delegacia de Homicídios do Rio, mas no processo que está na justiça, não é apontado como suspeito da morte da vereadora e do motorista Anderson Gomes. O ex-capitão do BOP foi expulso da polícia por envolvimento com o jogo do bicho. Quando ainda atuava como capitão do BOP, Adriano foi denunciado por grilagem e assassinato. As investigações apuraram que, após a expulsão da PM em 2014, ele seguiu no crime organizado, como segurança de bicheiros e matador de aluguel, até comandar o grupo suspeito de dezenas de homicídios, conhecido como Escritório do Crime.
E da conivência da divisão de homicídios na investigação desses casos. É uma bomba, né, esse depoimento.
O conluio, não é o conluio que a investigação do assassinato da Marielle está mostrando com a cúpula da Polícia Civil e a família Brazão. Ele aponta o Curicica, um conluio que já vinha de pelo menos há 10 anos, até o momento do assassinato da Marielle.
Sim, é um conluio que já tinha história e que já implicava uma série de atores, principalmente ligados ao jogo do bicho. E tem 3 homicídios que ele narra, em especial, envolvendo um miliciano, o Geraldo Pereira, o sargento Geraldo Pereira, o Escafura, o filho do bicheiro Escafura, e o do Falcon, do presidente da Portela, que foi cometido por esses matadores especializados e que a divisão de homicídios deixou de investigar. Então, são homicídios antigos que todo mundo sabia quem cometia. As pessoas ligadas ao escritório do crime especializados em matar, coisa que já acontecia há uma década.
Isso, para mim, é algo muito intrigante. Eu queria que você me ajudasse a entender. Não é normal quando você vive numa cidade ou você apura sobre assuntos daquela cidade e todo mundo sabe quem mandou matar quem está envolvido com quem, mas aquelas pessoas continuam vivendo normalmente como se não pairasse nenhuma suspeita sobre elas. E essa dinâmica é uma dinâmica muito difícil de explicar. Existe alguma particularidade no Rio que ajude a entender por que isso é tão naturalizado?
Bom, existe. Eu, né, que sou um paulista que caiu de paraquedas no Rio de Janeiro para investigar a cena das milícias, para mim isso foi muito surpreendente. Porque aqui em São Paulo, a divisão de homicídios tem uma piada interna na polícia, que é o lugar para onde vão os policiais mais idealistas, porque defunto não paga propina, né? Então quem quer ganhar dinheiro vai para as outras especializadas, ligadas a banco, a crime contra o patrimônio. A divisão de homicídios é para os policiais idealistas. No Rio de Janeiro, eles inventaram uma forma de precificar a inocência, precificar a venda de sentença. Se você é acusado de um crime, você consegue comprar sua inocência. Se você tem um inimigo, você consegue embuchar aquele homicídio nas costas do seu inimigo.
Em certo momento de seu depoimento, Curicica explana que existia um sistema de pagamento mensal realizado pelas milícias para as delegacias. A Delegacia de Homicídios, por exemplo, recebia mensalmente em torno de 60 e 80 mil reais, isso quando não auferia uma remessa adicional em razão dos crimes que deixavam provas rastros. Ou seja, quando eles não elucidavam o crime, eles ganhavam um bônus.
Embuchar, inclusive, é uma gíria que eu conheci no Rio de Janeiro, que significa você transferir a culpa de um crime que você cometeu para outro, para terceiro. Então você via essa cena existindo e um grupo ligado a homicídios ganhando e faturando num mercado de mortes que envolvia matadores especializados e policiais coniventes com esses crimes, que gerava muito dinheiro.
Tinha uma tabela de preço?
Olha, são citados alguns preços, né? Não que fosse ou que existisse um padrão, mas se chegou a falar em 1 milhão de reais, 2 milhões de reais, em casos isolados. Não sei se havia uma tabela, mas se falava nos bastidores sobre preços que haviam sido cobrados, né?
Bruno, por que você diz que a história do Rivaldo Barbosa, que era o chefe da Polícia Civil, que fingiu que ia investigar o assassinato da Marielle, prometeu para a família da Marielle que não ia sossegar enquanto não encontrasse os mandantes do crime, é também a história do Escritório do Crime, que é um grupo de matadores de elite dos milicianos?
Porque o sucesso do Escritório do Crime não está somente na capacidade técnica dos seus matadores, né? Caso do Adriano da Nóbrega e do Rony Lessa, entre outros, né? O Batoré, braço direito do Adriano da Nóbrega, que tem especialização em tiros, formados no BOPE, treinados na guerra urbana do Rio de Janeiro, né? Não é só esse conhecimento técnico que dá a força e o poder do Escritório do Crime, é a capacidade deles se manterem fora das grades, fora das prisões. E isso decorre pela influência que eles têm na polícia via jogo do bicho, que tem uma relação de décadas com a polícia. A polícia e a contravenção começam a se relacionar, estabelecer teias de relação desde os anos 40, 50, que é um dos diferenciais, uma das especificidades da história do crime no Rio. Então, esse convívio da contravenção e da polícia já é muito antigo. E é justamente em decorrência dessa história que eles podem matar e continuar fora da prisão e continuar livre ao longo de uma década e ficar cada vez mais poderoso, passar a oferecer serviços para milicianos e traficantes.
Nossa, é tudo muito assustador, Bruno. Eu queria tentar explicar para quem nos acompanha como é que a gente chega até aqui. Porque você nos relata esse depoimento do Curicica, dizendo isso aí acontece há 10 anos, né? Como quem diz, vocês não sabem de nada. A gente está aqui operando há 10 anos nessa história. Mas de 10 anos, quando o Curicica diz, relata que as coisas estão funcionando a partir do conluio do crime, né, organizado, da milícia com a polícia, até o crime da Marielle e a sabotagem da investigação, como é que essa linha do tempo é percorrida? Porque o crime organizado parece que se sofisticou. Porque antes você tinha associação da milícia com os bicheiros e agora tem deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas e pode ter muito mais gente envolvida em tantos crimes parecidos, né?
É, tem a fase inicial, quando a milícia se forma, e tem bastante influência política. Ela tem origem em Campo Grande, Santa Cruz e Rio das Pedras, e se coloca como uma autodefesa comunitária. Eles se apropriam do transporte clandestino desses bairros, passa a ganhar dinheiro, e se coloca como uma autodefesa comunitária para evitar que o tráfico de drogas que estava na zona norte, sul e centro do Rio chegassem na zona oeste. Então eles são vistos, inclusive, com simpatia pela população e pelos políticos da época. Eles são eleitos vereadores, deputado estadual, eles entram na política, os chefes de milícia, Jerominho, Natalino e outros, né? Mas vem o caso da tortura dos jornalistas do DIN em 2008 e o Marcelo Freixo, cujo irmão tinha sido morto por um miliciano e estava começando na Assembleia Legislativa, aprova a CPI das milícias. É uma bomba. Se carimba nas milícias a marca de facção. Vários são presos e, por um momento, parece que o grupo tinha perdido força. Vem as UPPs, Copa do Mundo, Olimpíadas, e o Rio de Janeiro vive aquele momento de sonho, que parecia que tudo ia dar certo, caem os homicídios, o dinheiro do petróleo, os royalties estão fortes, tem aquela capa da Economist, do Rio de Janeiro entrando em órbita, né, do Cristo Redentor, mas passa as Olimpíadas, 2016, o Rio já começa a enfrentar uma crise fiscal e política muito forte, com dificuldade de pagar 13º e prisão dos governadores, né? O Sérgio Cabral, depois o Pezão. Isso faz com que a institucionalidade desabe, né? E quando essa institucionalidade desaba, a gente vê que todos aqueles grupos que pareciam quietos, né, durante as UPPs e durante aqueles 8 anos de sucesso, vinham se espraiando pelos outros territórios, se espalhando, e com um poder fortíssimo nos territórios. E quando você não tem mais a política, a instituição democrática com força, esses grupos passam a ser os verdadeiros donos políticos e econômicos dos seus lugares, com grande capacidade de influenciar a política e a economia local. Então, são desses últimos 5, 6 anos, depois da crise econômica e fiscal do Rio de Janeiro, a gente viu a força desses grupos, que muitos comparam hoje o Rio de Janeiro a uma fase meio pré-moderna, né? Como se fosse uma espécie de feudalismo, uma Game of Thrones, onde, em vez de você ter uma república, você tem vários reis disputando o poder nos seus territórios, né?
Pelo que eu estou entendendo, é como se fosse um monstro de várias cabeças. A família Brazão e todos os seus, e toda a estrutura, né, da organização criminosa é só uma das cabeças desse monstro.
Exatamente, que fez um crime gravíssimo que gerou comoção internacional, mas é só uma dessas cabeças.
Bruno, para a gente terminar, você avalia que o caso Marielle e todas as investigações que podem se aprofundar a partir dele são uma oportunidade de uma reforma profunda das instituições no Rio de Janeiro? É uma oportunidade de uma depuração inédita por lá? Quão otimista ou quão pessimista você é em relação a isso?
Eu sou cético, né? A gente olha sem paixão, tenta olhar sem paixão. Eu sou otimista, por um lado, em decorrência do trabalho do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que já tinha feito e trabalhado no inquérito da Raquel Dodge, que chegou ao Domingos Brazão como o grande sabotador da investigação do caso da Marielle, quando ele implicou falsamente o Marcelo Siciliano e o Orlando Curicica. O Leandro Almada conseguiu articular esse inquérito, por causa disso ele foi escolhido superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
E tentaram barrar, né?
Tentaram barrar. O próprio governador tentou barrar. E conseguiu o resultado que a gente viu, né? O testemunho do Rony Lessa, e finalmente, depois de 6 anos, quando a gente tinha perdido a esperança, a gente consegue chegar no mandante do crime. Por esse lado, caso a competência e o compromisso dele sejam mantidos, a gente, de repente, tem a expectativa de que se possa aprofundar no mergulho da institucionalidade do Estado do Rio de Janeiro, que hoje caminha para se tornar um Estado mafioso, mais parecido com as instituições italianas no auge da máfia, né? Como nunca a gente tinha visto, dada a capacidade do crime organizado de penetrar e influenciar economicamente e politicamente. Mas, por outro lado, eu sou pessimista, porque a gente vê que, passada a comoção, a gente volta à estaca zero. E esses grupos, eles são muito populares com esse discurso de guerra contra os pobres, né? Ou como se, de alguma forma, esse tipo de violência produzisse algum tipo de ordem. E pessoas que celebram a morte da Marielle sendo populares e ganhando votos, né? Então, isso também, por um lado, traz um certo ceticismo. E a gente fica pensando como é que a gente consegue mostrar que essas figuras, né, em vez de estar na política, deviam estar presas, né?
Bruno, muito obrigada pela participação. Volte outras vezes aqui no assunto.
Prazer, Natuza. Eu agradeço a oportunidade.
Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são do filme Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, dirigido por José Padilha. O filme é uma coprodução da Globo Filmes, da Zazen Produções, da Feijão Filmes e da Rio Filme. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.